xeroderma. Então você tem um dano que vai se acumulando desde os primeiros meses de vida da criança, e o resultado é tanto um envelhecimento precoce da pele, quanto um câncer de pele muito cedo, né? Muitas vezes começa os primeiros tumores ainda na infância. Tá?
Agora, a conduta de tratamento é semelhante ao de um câncer de pele, que a gente pode dizer assim, mais convencional?
Também, Bruno, é importante fazer a remoção o mais precocemente possível dos tumores que vão surgindo ao longo dos anos, né? Então, esses pacientes frequentemente têm dezenas, às vezes centenas, né? O que foi relatado sobre a ECA, que ela chegou a passar por mais de 250 cirurgias, né? Então, imagina a quantidade de tumores, mas basicamente é semelhante, sim, né? A conduta de um câncer de pele em uma pessoa sem o xeroderma, fazer a remoção o mais precocemente possível para evitar que ele se espalhe, né? Agora, além disso, especificamente no caso do xeroderma, é importante, primeiro, esses pacientes serem reconhecidos portadores da doença desde cedo, né? Desde a infância, porque acaba sendo necessário fazer muitas adaptações ao longo da vida, né? Então, se a exposição solar ela já é crítica para a maioria de nós, né? Afinal de contas, a gente está falando do câncer de pele, ele é o tumor mais frequente do ser humano, né? Imagina para um paciente que está muito mais suscetível, né? E milhares de vezes mais suscetível a um câncer de pele. Então, desde cedo, essas crianças, elas devem ter uma vida mais adaptada, né? Com uma proteção solar absolutamente radical, adaptação ao uniforme nas escolas, ao ambiente, né? Com uso de películas, por exemplo, nos automóveis, na escola, em casa, para realmente evitar ao máximo esse contato com a luz ultravioleta do sol.
Agora, a gente sempre fica muito atento à questão das manchas na pele, né? Com algumas características que podem indicar um câncer. Nesse caso em específico, dessa condição, xeroderma pigmentoso, existe alguma característica de lesão que deve chamar mais atenção?
Sim, como é uma condição genética, né? O paciente já nasce com a doença, então essas manifestações começam logo na infância. Então, o que a gente tem que ficar atento em relação às crianças? A presença de sardas, né, principalmente antes dos 2 anos. Tá? Não é um charme, né? Então, identificou sardas em bebês, isso pode ser um sinal de alerta. A fotofobia, né? Então aquele incômodo muito exagerado com a luz, né? Isso também pode ser um sinal. E queimaduras muito fáceis, né? Ou seja, eventualmente uma criança pode ter queimaduras graves com formação de bolhas numa exposição solar que não trariam as mesmas consequências em outras crianças, né? Então, uma desproporcionalidade dessa exposição e da reação do organismo. Tudo isso deve fazer com que essa criança seja avaliada, né? E daí o diagnóstico ele sai por análise genética, mas a primeira conduta é levar para um dermatologista.
Doutor, existem fatores de risco para essa doença? O que que ajuda a explicar o porquê dela surgir em algumas pessoas?
Bom, ela é uma doença autossômica recessiva, então a causa é a transmissão pelos genitores, né? O que que acontece? Se você tem um pai e uma mãe com a presença dessa mutação, mas sem a doença, né? Você tem a possibilidade de 50%, isso a cada gestação, tá? De 50%. De ser transmitido esses genes para os filhos, mas não causar a doença. Aí você tem 25% de chance de cada um dos filhos desse casal desenvolver a doença e 25% de escaparem dessa transmissão, né? De não receberem nenhum genes, né? E daí, assim, existem algumas situações que favorecem a confluência desses genes, né? Que é principalmente o casamento consanguíneo, né? Quando você tem a presença desses genes na família, A segunda idade em si ela não desenvolve a doença, mas ela aumenta a probabilidade desses genes serem selecionados. Então, Mariana, você sabe onde que tem a maior concentração? O caso da K foi no Ceará, né? Mas onde tem a maior concentração no mundo do xeroderma pigmentoso?
Onde?
É, aqui no Goiás, um povoado chamado Araras, fica no município de Faina, a 200 quilômetros mais ou menos de Goiânia. E o que aconteceu ali? Você tem, há muitos anos atrás, né, você teve uma migração de duas famílias, que vieram lá da região ibérica, da Espanha, enfim, portadoras dessa alteração genética, e você teve um isolamento geográfico e também muitos casamentos consanguíneos. Então, enquanto na população geral essa prevalência é em torno de 1 em 1 milhão, nesse povoado aqui pertinho de Brasília, né, em Araras, chega a ser 1 a cada 400 habitantes. Então, é a maior concentração, a maior presença do xeroderma pigmentoso no mundo. E isso fez com que se tornasse, inclusive, um centro de pesquisa, de apoio permanente, né, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, de universidades, de cientistas, né, tanto tentando compreender melhor a doença, como também trazer um apoio para essa população, um aconselhamento genético, medidas de suporte que possam fazer com que essas crianças vivam melhor, com mais qualidade de vida e possam atingir idades mais, a expectativa de vida mais prolongada, né?
Realmente bastante interessante. Hoje, doutor, como é feito assim o acompanhamento? A gente falou sobre, claro, cirurgias, né? Sobre a necessidade de alguns cuidados desde a infância. Cura não existe, né? Mas é possível que esses pacientes tenham qualidade de vida?
Sim, é perfeitamente possível. A gente sabe que é muito difícil fazer adaptações tão intensas e radicais, né? Mas isso é extremamente, assim, eu diria que é vital para esses pacientes, né? Então, primeiro, eles precisam manter um acompanhamento mais próximo com o dermatologista, né? Na população em média, população que tem algum risco basal de desenvolver um câncer de pele, em geral, uma vez ao ano é o suficiente. Claro que vai variar conforme cada caso, mas para essa população é importante que eles estejam em intervalos mais curtos, né? Cada 3 a 6 meses também podendo ser individualizado, eventualmente também fazendo acompanhamento com oftalmologistas, com neurologistas, né? Uma coisa que a gente não conversou ainda, mas pode ter alterações neurológicas. E além de fazer todas essas adaptações, né, que a gente começou como películas ultravioleta nos vidros de casa, do carro, da escola, o acesso ao filtro solar, né, que é uma coisa ainda que não está tão sistematizada no nosso sistema público de saúde, né, mas é algo absolutamente indispensável para essa população. E outra coisa que muitas vezes eles precisam fazer é reposição de vitamina D, né, porque normalmente, como o sol ele fica praticamente proibido, né, eles podem ter deficiências, né, de vitamina D. Mas está absolutamente vigilante. Esse é o recado principal, né?
Tá certo, doutor Eduardo Oliveira, cirurgião dermatológico, especialista em oncologia cutânea. Muito obrigada pela participação. Até uma próxima.
Muito obrigado. Um prazer sempre estar aqui com vocês. Até mais.
11h24. O Conselho do FGTS aprovou a distribuição de cerca de 13 bilhões de reais de lucro para os trabalhadores. A medida deve beneficiar cerca de 138 milhões de pessoas. Com a distribuição do lucro, a rentabilidade total das contas do fundo em 2025 atingirá 6,9%, valor acima da inflação. Mas o dinheiro fica retido no fundo e só pode ser sacado pelos trabalhadores nas hipóteses já previstas, né? Como, por exemplo, após demissão sem justa causa.
O Conselho Curador do FGTS aprovou a distribuição de cerca de 13 bilhões de reais em lucros do fundo para as contas dos trabalhadores. A medida vai beneficiar aproximadamente 138 milhões de pessoas, autorizando que a Caixa Econômica Federal deposite automaticamente os valores nas contas vinculadas. O prazo para a distribuição de resultados do FGTS referente ao exercício de 2025 é 31 de agosto deste ano, mas a expectativa expectativa é que o pagamento seja realizado ainda nesta semana. No ano passado, o FGTS registrou resultado positivo de cerca de 14,6 bilhões de reais. O valor a ser distribuído, portanto, representa cerca de 89% do lucro registrado no período. Com a distribuição desse montante, os cálculos apontam uma rentabilidade das contas em 6,9%, o que representa ganho real, já que o IPCA, índice que mede a inflação, somou 4,26% no ano passado. O representante das centrais sindicais chegou a apresentar a proposta de ampliar o valor a ser distribuído para 90% do lucro, mas o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ponderou que a diferença era pequena e seria importante pensar na sustentabilidade do fundo para o futuro, mantendo assim a distribuição em 89%.
Essa lógica de pensar o equilíbrio, debruçar, olhando para o futuro, né, qual é a mira que nós devemos ter no sentido de fortalecer cada vez mais essa importante instituição do Fundo de Garantia, então nós temos que estar, de fato, com a sustentabilidade colocada. Queria aqui pedir que a gente mantivesse os 89% de distribuição, o que dá uma taxa de 6,90%, portanto, bastante significativo.
Vão receber o rendimento todos os trabalhadores que tinham saldos em contas ativas ou inativas até 31 de dezembro de 2025. Não há, no entanto, um valor fixo. O cálculo varia conforme o montante existente na conta até o último dia do ano passado. Quanto maior o saldo do trabalhador, mais ele irá receber de lucro do FGTS. Vale destacar que a pessoa não terá acesso ao dinheiro de forma automática. O lucro será depositado na conta do trabalhador e só pode ser sacado nas hipóteses já previstas, como em caso de demissão sem justa causa e para compra da casa própria. Reportagem Felipe Igreja.
11 horas e 27 minutos, a Polícia Militar do Distrito Federal resgatou 9 aves silvestres mantidas ilegalmente em cativeiro durante uma operação realizada nesta terça-feira nas regiões da Estrutural e de Samambaia. A ação foi conduzida pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental e resultou na apreensão de 2 aves conhecidas como baianos, 2 canários da terra, 1 pássaro preto, um periquito de encontro amarelo, papagaio galego e 2 tarins, espécie protegida internacionalmente por ameaça de extinção. Também foram recolhidas 7 gaiolas. 5 pessoas foram autuadas por manutenção ilegal de fauna silvestre e responderão por meio de termos circunstanciados de ocorrência com base na Lei de Crimes Ambientais. As aves apreendidas foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, onde passarão por reabilitação antes de serem destinadas ou devolvidas à natureza. A Mariana está me olhando ali, porque eu repeti essa nota?
Foi? Não está prestando atenção no programa, né, Bruno Melo?
Estava. Estava apurando uma coisa. Que horas você leu essa nota?
No começo do programa.
No começo do programa. Tá bom.
Tá
o
bom.
Ouvinte que não ouviu no começo.
Tá bom.
Pegou agora,
pegou,
né?
Agora.
Essa informação. Eu aqui lendo a nota e a Mariana me olhando. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Deixa eu agradecer aqui a participação dos nossos ouvintes que acompanharam a nossa conversa de hoje com o superintendente do metrô. A nossa ouvinte Andréia disse que ficou até insegura em andar no metrô depois de algumas das informações. Bem, eles garantem que o sistema é seguro, que essa redução de velocidade, inclusive, é para garantir a segurança, mas, de fato, a gente percebe que já passou da hora do metrô se modernizar, ter composições novas, né? Tem trem do metrô que está circulando desde o dia da inauguração. E aí, o relatório da Câmara Legislativa, da Comissão de Transporte e Mobilidade, já apontou o que eles chamam de canibalização de peças. Ou seja, eles precisam ficar pegando peça de outras composições que já estavam fora de circulação para ir repondo. Só que tem uma hora que acaba, né? Não tem como mais depenar nenhuma composição. E aí a gente tem, até por isso, muitos trens que estão fora de circulação, segundo a comissão. 6 composições estão fora de circulação, agora 7, né? Com essa ontem que saiu também para a manutenção. O repórter CBN está chegando na sequência, daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasília. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. O Republicanos confirmou que o senador Cleitinho Azevedo não será candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições desse ano. O partido informou que trabalhou durante meses para viabilizar a candidatura, manteve diálogo aberto, articulou alianças e adiou decisões estratégicas à espera de uma definição. O PL aguardava a definição de Cleitinho para organizar no estado o palanque do candidato da sigla à presidência da República, Flávio Bolsonaro. O Republicanos deve apoiar a candidatura do ex-secretário de governo de Minas Gerais, Marcelo Aro, do PP, para governador. O Departamento de Polícia da Flórida prendeu um brasileiro que confessou ter matado a ex-namorada. William Rosa do Amaral se entregou às autoridades depois do crime. Antes de procurar a polícia, ele gravou um vídeo para amigos e familiares em que disse que se apresentaria às autoridades. Filha de brasileiros, a vítima era americana. E quatro jogos abrem hoje a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 7h30 da noite, o Internacional enfrenta o Flamengo e o Mirassol pega o Remo. Às 9h30, o Fluminense encara o Bahia e o Vitória joga contra o Palmeiras. Em partida de volta dos playoffs de oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Vasco encara o Independiente Medellín, da Colômbia, em casa. A primeira partida terminou em 2-2. O Bragantino recebe o Sporting Cristal, do Peru, depois de um empate sem gols no jogo de ida. No horário de Brasília, 11 horas e 32 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil... Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online, e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Juju, tá anoitecendo. Vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha pra cima, toda iluminada.
Então vem.
Uou! Mais alto! Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá. Acende a luz pra mim?
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília. Mais por você.
CBN Brasília. Apresentação: Bruno Melo e Mariana Machado.
11 horas e 36 minutos, de volta com o nosso programa. Participação da Marina Dantas. Marina.
Bruno, a Polícia Civil do Distrito Federal desarticulou na manhã de hoje um grupo criminoso especializado na prática de fraudes empresariais em máquinas agrícolas. O prejuízo soma mais de R$700 mil e uma pessoa foi presa. A investigação teve início após uma empresa do DF comunicar a retirada fraudulenta de 4 máquinas agrícolas avaliadas em R$510 mil. Em outro fato relacionado, uma segunda empresa também foi induzida a entregar um trator avaliado em R$264 mil. Segundo a Polícia Civil, os autores entravam em contato com essas empresas por aplicativos de mensagens, se apresentavam falsamente como representantes de pessoas jurídicas conhecidas e encaminhavam contratos, pedidos de compra, procurações, documentos de identificação e assinaturas adulteradas. O grupo chegou a registrar um domínio de internet semelhante ao utilizado comercialmente por uma empresa verdadeira, se passando por seus representantes. Assim, os criminosos conseguiam a aprovação cadastral das supostas compras e os bens eram liberados para pagamento a prazo. Os transportadores contratados pelo próprio grupo retiravam os equipamentos das lojas, os levavam a pontos intermediários e transferiam para outros veículos para ocultar o destino final dos bens. O grupo utilizava ainda identidades de terceiros, documentos e contas bancárias falsas. A investigação apontou que o esquema era liderado por um homem de Ituiutaba, em Minas Gerais, que contava com outros dois comparsas, um de 19 anos, que era da mesma família, e um segundo de 38 anos, morador do estado de Goiás. Apesar dos crimes estarem concentrados aqui no DF, a investigação também identificou ações do grupo em Goiás, Santa Catarina e Minas Gerais. Durante as diligências realizadas no município de Ituiutaba, em Minas Gerais, foram apreendidas armas de fogo, celulares, documentos e dinheiro em espécie. A justiça também determinou o bloqueio de R$1 milhão em ativos financeiros que eram vinculados aos investigados. As investigações seguem agora para localizar os equipamentos desviados, identificar os destinatários finais e outros envolvidos no esquema. Os investigados vão responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem chegar a até 28 anos de reclusão, além de multa. Bruno.
Muito obrigado pelas informações. Ah, Marina tem mais uma informação, Mari.
A Anvisa aprovou hoje o registro de 5 novos medicamentos à base de semaglutida sintética, as populares canetas emagrecedoras, substância que ganhou notoriedade nos últimos anos por estar presente em canetas utilizadas no tratamento do diabetes tipo 2 e também da obesidade. Os produtos aprovados são Ouose, da empresa Avita Care, Ciimaçan, da empresa San Farmacêutica do Brasil, Zempneu, da empresa Brenfarma Indústria Química, Semavi, da empresa Cosmed Indústria de Cosméticos e Orsema, da empresa Rambax Farmacêutica. Os novos dispositivos foram registrados e indicados para o tratamento de pacientes adultos com diabetes mellitus tipo 2 insuficientemente controlado e autorizados para o uso complementar à dieta e exercícios quando o uso de metformina é considerado inapropriado devido à intolerância do paciente ou contraindicações. A decisão da Anvisa autoriza a comercialização dos produtos, mas o documento não informa quando eles chegarão ao mercado nem quais serão seus preços. Essa é a maior quantidade de aprovações concedidas pela Anvisa em uma única vez. Entre os produtos anunciados, o Zempneu e o Semavis têm expectativa de produção nacional após a conclusão da transferência de tecnologia para as empresas brasileiras. A decisão amplia a concorrência no mercado da substância, que é utilizada pelo Ozempic e pelo Wegovy, meses após a aprovação do Ozive, que é o primeiro concorrente nacional depois da queda da patente da Novo Nordisk. Bruno.
Muito obrigado pelas informações, Marina Dantas. 11 horas e 40 minutos. Vamos acompanhar agora a reportagem da Juliana Souza. A Justiça Eleitoral do DF mandou retirar em até 24 horas outdoors em referências às pré-candidaturas de José Roberto Arruda ao governo do Distrito Federal e de Ronaldo Fonseca ao Senado. A decisão liminar também proíbe novas peças do tipo e prevê multa diária de R$5.000 em caso de descumprimento. Segundo o TRE, a legislação eleitoral proíbe o uso de outdoors para propaganda, inclusive na pré-campanha.
O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal determinou a retirada em até 24 horas de outdoors com referências às pré-candidaturas de José Roberto Arruda ao GDF pelo PSD e do ex-deputado federal Ronaldo Fonseca ao Senado. A decisão também proíbe a instalação de novas peças em outdoors ou engenhos com efeito visual equivalente. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$5.000. A representação foi apresentada pela Federação União Progressista. Segundo a decisão, os outdoors exibem elementos como a identificação de Arruda como pré-candidato ao GDF, convocação para a convenção do PSD e uma segunda peça com mensagens relacionadas à disputa pelo Senado e à marca Arruda. Ao conceder a liminar, o magistrado entendeu, em análise preliminar, que as peças apresentam conteúdo político-eleitoral e utilizam um meio de propaganda proibido pela legislação, tanto durante a campanha quanto na pré-campanha e na propaganda intrapartidária. O juiz ressaltou que a decisão não representa julgamento definitivo do caso e determinou que os representados apresentem defesa em 2 dias. Para o advogado especialista em direito eleitoral, Juarez da Silva, a decisão está relacionada ao meio utilizado para divulgar a mensagem e não necessariamente ao conteúdo da peça.
A campanha não pode utilizar meios de divulgação que podem ser lá na campanha eleitoral. O entendimento consolidado do TSE é de que o uso de outdoor constitui meio de propaganda vedado, de modo que sua utilização na pré-campanha caracteriza propaganda eleitoral irregular, ainda que não exista pedido expresso de voto. Em outras palavras, a irregularidade decorre menos do texto da mensagem e mais do veículo utilizado para a divulgação.
Procurado pela reportagem, José Roberto Arruda disse que não comentará a decisão até ser oficialmente intimado. A defesa de Ronaldo Fonseca foi procurada, mas não se manifestou até o fechamento da reportagem. O espaço segue aberto. Com supervisão de Samantha Klein, reportagem Juliana Souza.
Bem, a gente teve outra decisão aqui da Justiça Eleitoral que diz respeito à propaganda em outdoor. Nesse caso que eu vou relatar, a juíza Gilza Sigmaringa, do Tribunal Regional Eleitoral do DF, determinou que o pré-candidato a deputado federal, Rodrigo Hollenberg, remova outdoors que contém a indicação do número do partido. A decisão ocorreu nessa terça-feira. Na avaliação da magistrada, o pré-candidato instalou outdoors que apresentam de forma ostensiva o número 40 correspondente ao PSB, promovendo sua fixação na memória dos eleitores por meio de exposição reiterada e em desacordo com a legislação. Também nesse caso, a juíza deu prazo de 24 horas para que Hollenberg retire essas instalações e fixou a multa de R$5.000 para caso de descumprimento. 11h44.
Fazendo as contas.
Tem mudanças na emissão de nota fiscal que passam a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de agosto. E a gente vai tentar explicar aqui na entrevista o que as pessoas precisam ficar atentas, né? O pessoal aí do comércio, especialmente com essas novidades na nota fiscal. Convidamos o coordenador da Comissão de Contabilidade Tributária do Conselho Regional de Contabilidade do DF, Floriano Carvalho, para participar com a gente. Floriano, seja bem-vindo, muito bom dia.
Opa, bom dia, Bruno. É uma satisfação estar aqui com vocês.
Bom dia, Floriano, obrigada pela participação.
Bom dia, Mariana. Eu que agradeço. Bom dia aos ouvintes. Muito bom estar aqui com vocês.
Floriano, então explica para a gente. Bem, a partir da próxima segunda-feira, as empresas enquadradas no chamado regime normal não poderão mais emitir as notas fiscais eletrônicas sem preencher os campos relativos ao Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, os novos impostos criados pela reforma tributária. Na verdade, essa exigência era para ter entrado em vigor no início do ano, mas foi adiada agora para agosto, começa a valer na próxima segunda-feira. No dia a dia, né, de emissão das notas, qual que é o impacto que isso pode ter, Floriano?
Olha, Bruno, pode ter um impacto bastante relevante para o empreendedor que não se organizar e não se preparar para fazer essas emissões, porque quando a legislação diz que ele não poderá emitir a nota fiscal, ele não vai conseguir emitir a nota fiscal mesmo. Então, aquele empresário que está obrigado, a partir de segunda-feira, ele vai abrir o sistema dele, vai tentar fazer uma emissão de nota fiscal lá, e aí tanto faz ser um comércio, a nota fiscal ser emitida ali num caixa, ser emitida num computador no escritório, quando ele der o comando e mandar emitir a nota fiscal, se o sistema não estiver configurado para a nova exigência, ele vai receber uma mensagem de rejeição e não vai conseguir fazer a emissão da nota. E dependendo da quantidade de produtos, do volume de serviços, de operações que ele tem, ele não vai conseguir resolver isso de forma imediata, e isso aí pode ser uma dor de cabeça, fazendo com que ele pare as operações aí durante o tempo que for necessário para fazer o que tinha que ter sido feito antes, entendeu?
Entendi. Então, hoje, quando eu for comprar um produto, recebo aquela nota fiscal, o empreendedor que já está aí adaptado, ele já coloca na nota essas informações?
Basicamente sim. Porque, na verdade, nós temos duas interfaces de um mesmo documento, que é a nota fiscal. Uma interface é o documento em papel que o consumidor recebe. Outra interface é o arquivo eletrônico que vai para o fisco e que também, às vezes, vai para o consumidor por e-mail, ou ele baixa no Nota Legal, enfim, em outros lugares. Então, o mesmo documento tem duas versões. Nem sempre a versão em papel espelha todas as informações que constam dentro do arquivo digital, que juridicamente é o mais importante, que é o que vai para a base de dados da Receita. Esse arquivo digital é que precisa conter todas as novas informações relacionadas aos impostos criados pela reforma tributária, que, como você bem falou, a CBS e o IBS. Se, a partir de segunda-feira, o empreendedor faz a emissão da nota fiscal e não há a informação desses novos tributos nessa nota fiscal para aquele produto ou para aquele serviço, ou para um produto ou para um serviço, porque a gente está falando na possibilidade de uma nota fiscal emitir um produto, mas, por exemplo, se o empreendedor vai emitir uma nota fiscal com 10 produtos diferentes e um deles não tem a informação do imposto para aquele produto, até porque a informação tributária é em relação ao produto, ele não consegue emitir a nota fiscal. E aí a nota é rejeitada nesse sentido. Então, nem sempre a falta da informação desses novos impostos no papel recebido quer dizer exatamente que a versão digital já não os tenha. É preciso checar a informação interna do próprio sistema, a informação, digamos, tecnológica que vai bater lá na base de dados da Receita.
Agora, Floriano, no dia a dia aí dos escritórios de contabilidade, já dá para perceber se está todo mundo mais adaptado ou não? Quais as dificuldades que as pessoas estão encontrando com isso?
Bruno, a gente nota assim que as pessoas não estão assim muito, alguns, claro que sim, mas não é a maioria que estão preocupados com isso. A gente recebeu a informação essa semana, né, foi uma informação pública e publicada, que a Receita Federal, junto com o comitê gestor do IBS, pretende até o final da semana disponibilizar uma norma confirmando ou não esse prazo. Então, assim, uma coisa muito nova, é tudo muita novidade. E vale ressaltar também que, assim, o prazo é segunda-feira, principalmente para as empresas que são optantes pelo regime tributário do lucro presumido e do lucro real. e são a minoria, são as empresas maiores. As empresas menores, que é a grande parte do comércio e da prestação de serviço de um modo geral, que são as empresas do Simples Nacional, o prazo não é na segunda, o prazo é em janeiro de 2027, certo? Mas certo. O que eu quero dizer é que não quer dizer que a pessoa tenha que descansar, porque 2027 também já está próximo, a gente está caminhando para o final do ano. Então, é um trabalho denso, porque dependendo do volume das operações, é muito trabalho a ser feito para configurar corretamente, mas é preciso fazer esse alerta, que as empresas que são MEI e as empresas optantes do Simples Nacional, o prazo delas não é na segunda.
Pronto, e assim a gente já responde a pergunta aqui da Thelma, que estava querendo se isso também vale para quem é MEI. Vai valer no ano que vem, né? Mas esse prazo de segunda são para as empresas maiores, é isso, né?
Exatamente, isso mesmo.
Agora, de toda forma, o caminho é procurar aí o escritório de contabilidade, que a pessoa já faz a contabilidade da firma, e saber se os sistemas, né, já estão adaptados para, a partir de segunda-feira, constar essas informações nas notas fiscais, né, Floriano?
Exatamente. A preocupação maior é sempre para o empreendedor que tem comércio, porque o volume de trabalho é maior. Então, o passo a passo para ele é o seguinte: ele precisa entrar em contato, na verdade, primeiro com o suporte do sistema dele, para saber o sistema que ele usa para fazer a emissão das notas fiscais, para saber se o sistema já está adaptado e já tem os campos para colocar as novas informações. Se não tiver, tem que promover essa atualização imediatamente, com urgência. Promovida a atualização e tendo local para colocar as informações, entrar em contato com o contador. Por quê? Porque cada produto tem uma classificação tributária, tem uma categoria tributária. Então, tem produto isento, tem produto que não é isento, tem produto que é um percentual, tem produto que é outro. O contador é que passa essas informações. E ele vai ter que revisar o cadastro de todos os produtos dele dentro do sistema dele. Então, você imagina, Bruno, um mercadinho que tiver 5 mil, 10 mil itens no seu estoque, ele vai ter que revisar todos os itens do seu cadastro para colocar esses códigos corretos, porque senão, na hora de passar lá no caixa, o cliente está na frente da moça do caixa e a nota vai ser rejeitada. Então, vai ser uma situação ruim. Então, tem que revisar esse cadastro de produtos com as informações fornecidas pelo contador. Feito isso e testado, o sistema está pronto para operar com as novas exigências. Agora, a pessoa que emite nota fiscal de prestação de serviço, em tese, é um pouco mais simples. Por quê? Porque na hora de fazer a emissão da nota fiscal, normalmente serviço não tem muitos itens na mesma nota fiscal, é um tipo de serviço normalmente, e aquele serviço, dependendo da operação, a pessoa pode tanto cadastrar ali na hora essas categorias tributárias, também com a assessoria do contador, através das informações recebidas, ou cadastrar no seu sistema próprio também as informações recebidas pelo contador. E uma observação importante em relação à empresa de prestação de serviço é que em Brasília as empresas usam um sistema disponibilizado pela Secretaria de Fazenda do DF, então pelo governo do Distrito Federal. Então, se o empreendedor já usa o sistema próprio do governo, ele não precisa se preocupar. Se ele está emitindo a nota por lá, ele só vai ter que ter as informações tributárias que o contador manda na hora de emitir a nota, e estando emitindo por lá, ele já tem certeza que ele vai estar cumprindo as regras. A única preocupação que ele tem que ter é se ele não usa o sistema padrão do GDF para fazer essas emissões. Às vezes um salão de cabeleireiro, ele tem um sistema próprio porque ele quer controlar também a parte financeira, uma concessionária, uma empresa, uma oficina mecânica, ele quer controlar as ordens de serviço dos carros, ele usa um sistema próprio de gerenciamento e também emite as notas. Aí, nesse caso, ele vai ter que fazer como as empresas de comércio, entrar em contato com o sistema para saber se o sistema está atualizado para fazer a emissão já no modelo correto, porque aí ele não está usando o sistema oficial, então ele tem que se adequar.
O Marco, nosso ouvinte, ele está dizendo aqui que ele é lucro presumido, e atualmente usa o sistema ISS-NET. Ele quer saber, certo, posso continuar utilizando esse sistema?
Pode. Esse ISS-NET é o sistema padrão disponibilizado pelo GDF. Ele já está integrado com o portal nacional, né, que é mantido pelos órgãos federais, e ele já está adaptado. Então, o MAR não precisa se preocupar, porque se ele continuar emitindo por lá, ele vai estar fazendo a coisa certa. Eles mesmos é que vão tornar a nota fiscal dentro do padrão obrigatório.
Maravilha. Agradeço aqui a participação hoje conosco do Floriano Carvalho, coordenador da Comissão de Contabilidade Tributária do Conselho Regional de Contabilidade do DF. Floriano, muito obrigado, hein? Um abraço.
Um abraço, Bruno. Eu que agradeço. Boa tarde a você, a Mariana e aos ouvintes.
11 horas e 55 minutos.
Deixa eu registrar aqui um caso curioso, viu, Bruno, que até estava comentando aqui mais cedo. É sobre uma equipe do Corpo de Bombeiros que estava participando de um treinamento de reanimação cardiopulmonar quando precisou interromper a atividade para atender a uma situação real. Foi na manhã de ontem, lá no 8º Grupamento de Bombeiro Militar em Ceilândia. E aí, olha só, enquanto os militares recebiam as instruções, um veículo estacionou no batalhão pedindo socorro. A bordo estava uma idosa inconsciente. Segundo os bombeiros, o quadro dela rapidamente evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. E aí os bombeiros, que estavam no treinamento, imediatamente iniciaram as manobras de reanimação e conseguiram restabelecer a circulação espontânea da paciente, que recuperou os sinais vitais ainda no local e pôde ser encaminhada ao hospital para avaliação médica.
Que coisa, então eles estavam treinando uma situação e aconteceu a situação real.
Real.
E eles tiveram que já ali de imediato atuar e mostrando que o treinamento estava bom, né?
Tava bom, deu tudo certo. Aprenderam direitinho no treinamento.
Muito bem. 11 horas e 57 minutos e a gente vai acompanhar agora a reportagem da Samantha Klein. O ministro André Mendonça autorizou a Polícia Federal a firmar cooperações internacionais para rastrear bens de Daniel Vorcaro e outros envolvidos no esquema fraudulento do Banco Master. Pelo menos dois pedidos foram autorizados pelo relator. O objetivo da PF é verificar bens de luxo, se bens de luxo podem ter sido usados para lavar dinheiro ou evadir recursos.
O ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, autorizou que a Polícia Federal firme acordos internacionais de cooperação para investigar bens do ex-banqueiro Daniel Vorcaro no exterior e de outros envolvidos no esquema do Banco Master. A informação foi revelada pelo Valor Econômico e confirmada pela CBN. O objetivo da Polícia Federal é atuar em cooperação com outros países para rastrear os caminhos do dinheiro de Vorcaro e analisar se houve crimes como evasão de divisas, lavagem de dinheiro, entre outros. Até o momento, Mendonça já autorizou dois pedidos de cooperação, que serão formalizados pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça. Um pedido foi autorizado ainda em maio e busca obter com autoridade da Alemanha os rastros da compra de um iate de 500 milhões de reais encomendado por Vorcaro. Outros bens também poderão ser identificados pelas autoridades estrangeiras. Uma segunda solicitação trata de um avião do banqueiro que estaria nos Estados Unidos. Nesse caso, a Procuradoria-Geral da República ainda está analisando a solicitação, mas Mendonça deve autorizar o pedido da PF. Conforme interlocutores de Mendonça, esse tipo de solicitação para rastrear bens no exterior é corriqueiro. A autorização dos acordos internacionais pelo Supremo e também pelo Ministério da Justiça é fundamental para manter a validade de eventuais provas obtidas com autoridades estrangeiras. Além da investigação da PF, tramita nos Estados Unidos um processo movido pelo liquidante do Master para rastrear ativos de Vorcaro e de familiares no país. Reportagem Samantha Klein.
E com essas informações, encerramos o CBN Brasília de hoje. Produção e coapresentação de Mariana Machado. Trabalhos técnicos de Eduardo Brito.
Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
Tchau, Mariana. Boa tarde, Brasília.
Tchau, Bruno. Tchau, Brasília. Até amanhã.
CBN Brasília. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Mercado, Bolsa de Valores, Inflação. CBN Brasil, um panorama completo da economia. De segunda a sexta, entre meio-dia e duas da tarde, com Carlos Alberto Sardenberg. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro de 5 canetas emagrecedoras à base de semaglutida. A substância está presente em medicamentos como o Ozempic, indicado para diabetes tipo 2, e o Wegovy, aprovado para o tratamento de obesidade. As autorizações foram publicadas no Diário Oficial da União de hoje e contemplam laboratórios como Brain Pharma, Cosmed, Hanbaxi, Sun e Avitacare. Os produtos aprovados vêm em soluções injetáveis para aplicação subcutânea, com caneta aplicadora e agulhas. A liberação da Anvisa autoriza a comercialização no país. A agência reguladora não detalhou, no entanto, a data de chegada das marcas às farmácias, nem os preços finais ao consumidor. E uma nova pesquisa Genial Quest sobre as eleições em São Paulo mostra que o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, mantém a vantagem. Em uma simulação de segundo turno, ele apareceu com 48% das intenções de voto, contra 32% do candidato do PT, o ex-ministro Fernando Haddad. O levantamento foi feito entre os dias 23 e 27 de julho, com 1.650 eleitores. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança chega a 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o código SP04846/2026. No horário de Brasília, meio-dia e 2 minutos.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN, top de 5 segundos. CBN Brasil.
Oferecimento, todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
E muito boa tarde, hoje é quarta-feira, 29 de julho de 2026, começando mais um CBN Brasil. Cássia Regina.
Carlos Alberto, uma ótima tarde para você e para os nossos ouvintes também.
Muito obrigado a todos que nos acompanham em áudio e vídeo. Hoje é 29, ainda não terminou o mês.
Ainda não.
Ainda faltam 2 dias.
É, porque esse mês é 31.
E depois 31 de novo.
De novo. É a única vez no ano que isso acontece?
É a única vez no ano que acontece. Uhum. A única vez no mundo que acontece.
No mundo, no ano?
E ia ficar ruim, né? Porque o salário acaba antes do mês, né?
É verdade, demora mais para chegar.
Bom, no noticiário de hoje nós temos novas pesquisas eleitorais, pesquisa da Quest para os estados de São Paulo e Bahia. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas leva forte vantagem, substancial vantagem sobre o Haddad do PT, mas na pesquisa da eleição presidencial, o Flávio Bolsonaro está na frente do Lula numericamente, mas estão tecnicamente empatados. Já na Bahia, Cássia, é o contrário, né?
Isso, na Bahia a gente tem o empate técnico quando a disputa é pelo governo do estado entre os dois candidatos. Uhum. Agora, e os dois candidatos são o Assemi Neto e o Jerônimo Rodrigues. Quando se tem a pesquisa sobre presidência da República, aí o presidente Lula lá na Bahia leva vantagem.
como em toda a região do Nordeste, o Lula leva uma grande vantagem. Bom, nós temos também a informação, vai ser até a abertura do nosso programa, sobre a liberação de novas canetas emagrecedoras, e temos a guerra voltou. Houve a informação das agências é que o Irã tentou fazer um ataque surpresa a bases americanas ali da região, os Estados Unidos revidaram, a guerra voltou, que havia aquele período de suspensão das hostilidades, então as hostilidades voltaram, consequência imediata, o petróleo foi a $90 o barril. Continua aquela gangorra, a situação fica mais tensa, o preço do petróleo sobe, alivia, cai o preço do petróleo, mas a média do trimestre, a média do último trimestre, foi de $85, muito elevado, o que foi muito bom para as companhias petrolíferas e muito ruim para todo o resto. Né? E, finalmente, tem a reunião do Banco Central nos Estados Unidos, lá do Comitê Política Monetária lá deles, e que pode ser que haja uma alta de juros, nós vamos ter comentários e informações sobre isso também. Bom, e vamos começar as reportagens por Brasília, com a Marina Dantas, que é a informação sobre esses novos medicamentos, as novas canetas emagrecedoras. Marina Dantas.
Oi, Sardenberg. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. A Anvisa aprovou hoje o registro de 5 novas canetas emagrecedoras, os medicamentos à base de semaglutida sintética, substância que ganhou notoriedade nos últimos anos por estar presente em canetas utilizadas tanto no tratamento da diabetes tipo 2 como da obesidade. Os produtos aprovados são Ouose, da empresa Avitacare, Cimaçan, da empresa Sun Farmacêutica do Brasil, Zempneu, da empresa Brenfarma Indústria Química, Semavi, da empresa Cosmed Indústria de Cosméticos e Orsema, da empresa Rambax Farmacêutica. Os novos dispositivos foram registrados e indicados para o tratamento de pacientes adultos com diabetes mellitus tipo 2 insuficientemente controlado e autorizados para o uso complementar à dieta e exercícios quando o uso de metformina é considerado inapropriado devido à intolerância do paciente ou contraindicações. A decisão da Anvisa autoriza a comercialização dos produtos, mas o documento não informa quando eles chegarão ao mercado nem quais serão os seus preços. Essa é a maior quantidade de aprovações concedidas pela Anvisa em uma única vez. Entre os produtos anunciados, o Zempneu e o Semavi têm expectativa de produção nacional após a conclusão da transferência de tecnologia para as empresas brasileiras. A decisão amplia a concorrência no mercado da substância utilizada pelo Ozempic e o Wegovy meses após a aprovação do Ozive, o primeiro concorrente nacional depois da queda da patente da Novo Nordisk. Sardenberg.
Muito obrigado. O mercado, então, com a queda das patentes, o mercado vai se ampliando e os preços vão cair, certamente. Né? É. Isso é a tendência. Bom, agora, Cássia, a gente passa para São Paulo. Temos informações aqui com a Bruna Barbosa, que é sobre a pesquisa Genial Quest sobre as eleições em São Paulo. São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, então o resultado aqui em São Paulo determina em boa parte o que acontece no país. Então ela vai nos informar. Primeiro, a pesquisa foi feita sobre a pesquisa sobre eleição presidencial, sobre eleição para governadores e sobre eleição para o Senado. A Bruna Barbosa, aqui de São Paulo, vai começar nos falando dos resultados da pesquisa nas eleições presidenciais, Flávio Bolsonaro e Lula. Bruna Barbosa.
Flávio Bolsonaro do PL, numericamente à frente de Lula do PT. Sardenberg, boa tarde para você e para Cássia. Esse é o cenário presidencial retratado pela Genial Quest nesta quarta-feira. No primeiro turno, o senador tem 34% das intenções de voto contra 30% do presidente. Eles estão, tecnicamente, empatados no limite da margem de erro. Aqui em São Paulo, Renan Santos, do Missão, Romeu Zema, do Novo, e Ronaldo Caiado, do PSD, aparecem empatados com 3% das intenções. No eventual segundo turno, Flávio venceria por 40 a 35. Na pesquisa espontânea, os dois também aparecem tecnicamente empatados, com 18% das intenções cada. A rejeição do presidente Lula em São Paulo chega a 61%, enquanto a de Flávio Bolsonaro é de 55%. O governo federal é desaprovado por 58% dos paulistas, vistas e aprovado por 36. Além disso, 64% dos eleitores ouvidos pela Genial Quest afirmam que Lula não merece mais 4 anos na presidência, contra 33% que defendem mais um mandato do petista. Questionados sobre qual seria o melhor resultado para o Brasil, 26% defendem a volta da família Bolsonaro ao poder, 25% preferem Lula e o PT, 21% optam pela vitória de um candidato moderado fora da polarização e 20% um candidato também fora da polarização, mas fora da política, Sardenberg.
Tá certo. Bom, e houve pesquisa também para governos estaduais. O que deu esse resultado?
Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, manteve a vantagem na disputa pela reeleição. No cenário estimulado de primeiro turno, ele aparece com 41% das intenções de voto contra 26% de Fernando Haddad, do PT. Vera Lúcia, do PSTU, tem 3%, enquanto Carlos Machado, do PCB, e Vivian Mendes, do UP, aparecem com 1% cada. Indecisos somam 13%, brancos e nulos, 15%. Na espontânea, Tarcísio também lidera, com 17% contra 7% de Haddad. No segundo turno, o governador seria reeleito com 48% dos votos contra 32% do petista. Os dados mostram ainda que o cenário está relativamente consolidado em São Paulo. Mais da metade dos eleitores, 53%, afirma que o voto para governador já está definido. Entre os eleitores de Tarcísio, o índice chega a 67%, já Haddad, 64%. O governador paulista tem melhor desempenho entre homens, eleitores acima de 35 anos e evangélicos. Já Haddad vai melhor entre mulheres, jovens de 16 a 34 e católicos. Na rejeição, Sardenberg, Haddad registra 58%, enquanto Tarcísio tem 37%. Os dois mantiveram estabilidade em comparação com o levantamento de abril. Em nota, a campanha do governador de São Paulo afirmou que recebe o resultado com otimismo e que os dados da pesquisa são um reconhecimento dos paulistas. Fernando Haddad ainda não se manifestou. Para a gente fechar, Genial Quest desta quarta-feira também divulgou o Senado para São Paulo. Na disputa pelas duas cadeiras, Marina Silva da Rede lidera com 14%, seguida por Simone Tebet do PSB, que tem entre 11% e 12% das intenções. Pablo Marçal do União aparece com 9%, Guilherme Derriti do PP tem entre 7% e 8%, André do Prado do PL registra 5%, enquanto Paulinho da Força do Solidariedade e Ricardo Salles do Novo varia entre 4% e 5%. Apesar de ocupar terceiro lugar na pesquisa, o influenciador Pablo Marçal está inelegível até 2032. Dirigentes do Missão, partido da qual Marçal é recém-filiado, esperam poder lançá-lo nas eleições. Expectativa é de que consigam reverter no Tribunal Superior Eleitoral duas condenações impostas pela Justiça Eleitoral em decorrência da campanha à Prefeitura de São Paulo em 2024. Levantamento Genial Quest, realizado entre 23 e 27 de julho, com 1.650 eleitores paulistas, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95%. Pesquisa registrada na Justiça Eleitoral sob os números BR-09998-2026 e SP-04846-2026. Sardenberg.
Muito obrigado. Essa informação da Bruna Barbosa. E agora vamos ver como foi a pesquisa na Bahia, em Salvador. Estamos com direto de Salvador com a Fernanda Cruz.
Boa tarde, Sardenberg, e a todos os ouvintes da Rádio CBN. A primeira pesquisa Genial Quest sobre a corrida pelo governo do estado da Bahia deste ano, após o início das convenções, mostra uma disputa rigorosamente equilibrada entre o ex-prefeito de Salvador, Assemi Neto, do União Brasil, e o governador Jerônimo Rodrigues, do PT, que é candidato à reeleição. No cenário estimulado do primeiro turno, Assemi Neto aparece com 39% contra 38% de Jerônimo Rodrigues, uma diferença de apenas 1 ponto percentual dentro da margem de erro de 3 pontos. Na sequência aparecem Haroldo Félix, do UP, e Ronaldo Mansur, do PSOL, ambos com 1%. Outros candidatos não pontuaram na pesquisa e os indecisos somam 13%, enquanto 8% afirmam votar branco, nulo ou não comparecer. Já no segundo turno, a disputa permanece apertada, também na simulação de segundo turno. A Semi Neto alcança 43%, enquanto Jerônimo Rodrigues registra 39%. Outros 11% permanecem indecisos e 7% afirmam votar em branco ou nulo. Embora apareça atrás numericamente na intenção de voto, Jerônimo Rodrigues chega à disputa respaldado por índices positivos de avaliação administrativa. De acordo com a pesquisa Quest, 57% dos entrevistados aprovam o governo estadual, enquanto 34% desaprovam a gestão petista. Na avaliação qualitativa, 37% classificaram o governo como positivo, 35% como regular e 23% como negativo. Esses números indicam estabilidade em relação ao levantamento anterior realizado pela